Muito bom dia, auditório da Rádio Vidigueira. Bem-vindos a mais um programa de Horizontes do Saber, um programa da Universidade Sénior de Vidigueira, todas as segundas, as últimas segundas-feiras do mês. Vamos ter algumas convidadas em estúdio, tal como aconteceu no passado programa, portanto, fique ligado nos 90 FM. Vamos ter aqui professoras e alunas. E uma vez que estamos no último dia do mês de março, que foi o mês comemorativo do Dia Internacional da Mulher, pelo que a Câmara Municipal de Vidigueira também desenvolveu e promoveu várias atividades alusivas a este dia, não poderíamos deixar de falar desta temática neste programa. Para já, fique ligado nos 90 FM neste Horizontes do Saber, onde vamos ouvir, a propósito desta temática e da disciplina do Laboratório de Memórias, onde foi desenvolvida uma atividade relacionada com esta data. E conversou-se, por exemplo, com as pessoas com temas sobre o Dia da Mulher, as 10 mulheres mais importantes da nossa história e testemunhos de alunos sobre este tema. Vamos ouvir as gravações que se passaram nessa disciplina da Universidade Sénior, Laboratório de Memórias, da responsabilidade da Rosa Troll, e vamos ouvir então as pessoas. Primeiramente, um texto sobre o Dia da Mulher e depois algumas vivências e opiniões sobre o tema.
Todos os anos, a 8 de março, celebra-se o Dia Internacional da Mulher. Mas o que é que se sabe sobre esta data? Respondemos a 5 perguntas importantes.
Qual é o símbolo e a cor do Dia Internacional da Mulher? O símbolo do Dia Internacional da Mulher é um símbolo de género feminino. É normalmente acompanhado por cores roxo, verde e branco, onde o roxo significa dignidade e justiça, verde significa esperança e branco significa pureza. Em alguns países, o Dia Internacional da Mulher é um feriado nacional. Em Portugal, no dia 8 de março de 2025, tiveram lugar manifestações em várias cidades do país. A 8 de março, que organizou os protestos, lembra aos 50 anos da primeira manifestação do Dia da Mulher, depois do 25 de abril, em 1974. Há 50 anos, as mulheres tomaram as ruas em Lisboa numa manifestação histórica do Movimento de Libertação das Mulheres. O Movimento Democrático de Mulheres, MDM, organizava a primeira manifestação livre em Portugal para assinalar a data. As principais exigências prendiam-se com o reconhecimento de igualdade de direitos entre homens e mulheres. 2 meses antes, a 13 de janeiro, uma outra iniciativa do Movimento da Libertação das Mulheres, MLM, havia sido boicotado com um juntamento de homens. A última tentativa de celebrar a data no país tinha acontecido em 1962. O ano em 1975 ficaria também para a história como o ano em que, pela primeira vez, as mulheres portuguesas conseguiram votar e ser eleitas em regime de igualdade para com os seus concidadãos masculinos. Uma das principais conquistas que a Revolução Portuguesa trouxe aos direitos da mulher.
Tomando por base o texto e a vossa experiência, o que é que vocês significa para vocês este Dia da Mulher?
Por exemplo, quando eu era rapariga ainda nova, não era muito bem visto as raparigas andarem com calças. Eu lembro que andava sempre com calcinhas ou com saias. Quando eu já tinha para aí anos de casado, aí 19, 20 anos, aí já começou a andar com calças e eu já comecei a andar com calças. E foi na altura que veio a mini saia, que ia toda a gente já andava com a mini saia. Depois as coisas desenvolveram-se aí, tão de repente, enquanto antes as mini saias eram mal vistas, depois eu era costureira, fazia costura para quase todas as juventudes aqui da Vidigueira e elas muitas vezes diziam: tira mais um centímetro. Vá, foi mais um, tira mais um centímetro. É dizer, daqui a pouco estás com o cu à mostra. Pronto, era assim.
A minha experiência é assim, eu entrei na companhia dos telefones em 74. O 25 de abril foi em abril e eu passei de 1 de outubro de 74. E fui para a companhia. Entretanto, notou-se logo, porque lá tratava-se os clientes, gentíssimo senhor, tal, 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 aquilo. era tudo tratado assim, antes do 25 de Abril. Mas como eu já entrei depois do 25 de Abril, isso tudo acabou. Mas ainda havia muitas regras que se tinha, para fazer xixi tinha que se pedir, ficava assente no livro, vinha-se do coisa, ficava assente. Tinha-se muitas restrições.
Estava em Marmelho, só vim para aqui, tinha 14 anos. Mas ainda fui ao campo, ainda apanhei azeitona, ainda fui aos grãos, ainda andei ceifando com o meu pai. E estávamos no Monte das Fontes. Não havia mais vezes de dinheiro, era só uma
mochila. Então,
ali atrás da gente, ali com o cajado.
Na moda, e é mesmo um bordado, não dá lá
nesse momento. É verdade, não. Depois vim para cá, ainda vim aqui para o caminho, ainda fui ali para os gacos, e era aquele ali na seta. E a azeitona era a mesma coisa. Mas pronto, depois vim para aqui, fui para a costura, e pronto, depois fiquei por aí.
Ainda que eu não gosto de lembrar desse tempo, que eu também trabalhei sempre no campo, tem que dizer. Era uma vida triste, era só debaixo de tos.
Havia pouca liberdade, porque havia mesmo pouca liberdade.
Eu comecei a trabalhar aos 14 anos, aos 15 já cefava, já fazia isso tudo. Era no duro, íamos a pé fazer dados, víamos para lá para a ordem, para as cortes. Já lá não chovia papel. Quando chovia, passávamos num barranco cheio de água, acima de um pau. E lá pessoas caíram. Era uma escravidão.
Andávamos a andar,
não era o mesmo sempre.
O meu marido, quando comecei a namorar, dizia assim: não gosto de unhas pintadas. Portanto, claro. Não gostas? Pois agora é que é pinto. Fiz sempre.
Claro.
E eu fui ao cabo, não gostava. Eu vestia, depois já do 25 de abril, já vestimos a blusinha de manga, a capa, as calças, isso. Eu não gosto de ver mulheres com calças. Ah, não gostas, mas agora é que eu.
Escola usava calças.
Sim, já vestia. Eu vou dizer assim: mini saia para a mulher dos outros, max para a minha. Mas ao fim e ao cabo, é que sempre aquilo que quis. E o cabelo? O cabelo andava sempre com o cabelo sempre comprido. Não gostaste de ver assim. Uma mulher com o cabelo comprido, desculpe. Não, coisa que se. Ao menos ver qualquer mulher. Ele vendo uma mulher com o cabelo comprido. Depois eu também gostava de outro. Mas é que disse assim, que cortei a primeira vez, pronto. Ficou muito curto.
Não,
deixa lá que eu logo
cresço. Comecei a namorar aos 16 anos, namorei 2 anos, e depois de 2 anos, fui para casa. A Valeria, estávamos a namorar, eram uns jovens. Não sei se era a gente da antiga, aquela coisa que vivemos melhor, e queríamos era liberdade. Casei com 18, aos 19 já tinha um filho, e foi assim, sempre até que veio o 25 de abril, que a gente se soltou mais. E depois a vida de casados era pior, casados com os meninos, pequeninos, sem ter nada com a gente, tinha que trabalhar para as comprar. Foi uma vida foi assim que eu vim na padaria, e na questão do não gostar de pintar, não é nada, primeiro também não gostava. Mas eu fazia sempre, e ele não gostava. Aliás, vamos ao baile, que ele chamava-se uma vez, vou para cá. Mas ele vamos ao baile. Eu, aquela sabendo baile, leva o rapaz e vai. Era o que ele dizia. Eu vá um já tinha dois. Vá um cada mãe e para o baile. E depois já desta vida de formada, também não achava a gente ir aos passeios aqui além, e dizia assim, fica aí que eu vou.
Todos sabem que a gente, antes do 25 de Abril, os nossos namorados e irmãos e da família iam para o trabalho, para os homens. E a gente ou já namorava ou algumas já ficavam casadas. Mas aquelas que ficavam casadas, muitas das vezes andavam, enfiavam num lenço, andavam sempre com um lenço e não tiravam o lenço até os namorados virem para o trabalho. Algumas já ficavam com filhos. E pronto, e depois era mal vista, assim, ou algum lado, nem, não no café nem pensar, ou ir assim, sair um bocadinho mais, eram mal vistas.
A minha história é totalmente diferente, eu nunca trabalhei para ninguém, até por nenhum, nem a solteira, nem depois da casada. É solteira, o meu pai não estudei, porque tinha o irmão mais velho, que era o colégio do Dr. Estadinha, pronto, eram dois lobos. Como era a rapariga e a mais nova, não fui estudar. E o meu irmão se interessou também por estudar, então quer dizer que ele dizia sempre ao meu pai, o que não foi, há de ser o outro. Pronto, nem um a mais, nem outra menos. É ser menos, nem um mais, nem um menos. Quer dizer que não estudei. Mas nunca fui trabalhar para lado nenhum. Se ajudava era o meu pai, a minha mãe e a minha avó. E era o grupo, fazíamos, que apanhávamos as uvas, fazíamos isso. Fazer. O meu marido nem quis que eu fosse trabalhar para a casa. Quer dizer, estou sempre em casa. Pode. Tem sido sempre assim. Ainda hoje não me leva ao lado nenhum. Ele vai para o campo, mas é tudo. Portanto, quanto às modas, também foi a moda da mini saia, do twist, que a gente gostava muito de dançar.
Ah, fazer.
Essa também gostava. Foi o 20 anos do 25 de Abril. Já se dançava. Ainda não se usava aqui para estes lados. Ainda não havia. Mas depois, ao fim de pouco tempo, aí assim casei, pronto, comecei logo também a usar.
O meu discurso vai incidir sobre outro ponto.
Diga.
Por muito que o conceito acerca da mulher tenha evoluído ultimamente, eu ainda há poucos dias ouvi de uma senhora assim, quando a convidava para vir a ginástica que nós costumamos fazer no Barcelona. Ai, eu gostava de ir. Ai, mas o meu marido não me deixava, com certeza. Com certeza que ele não vai deixar. Vamos lá ver uma coisa. Vamos lá a partir do princípio. Antigamente, quando eu era pequeno, ouvia-se muito aquela frase dos homens: cá em casa, quem veste as calças sou eu. Agora já não é tão provável que essa expressão saia cá para fora, porque agora já vestem calças. Eu lembro-me que até na casa de uma cunhada minha havia um dístico sobre a porta de entrada, portanto, no patinho da porta de um prédio, onde estava escrito: cá em casa manda ela, mas nela mando eu.
Ah, isso dia.
Havia um azulejo onde havia essa expressão.
Sim.
E aquilo que eu me lembro é que as mulheres eram muito submissas. Costumo que, porque a mulher naturalmente deixou-se ficar nessa posição de ser completamente dependente dos maridos. Claro que antigamente, também é verdade, que a educação dos filhos, a dificuldade em colocar os filhos num lugar qualquer onde ficassem protegidos. Também numa época em que não havia tantos. Não havia maneiras de mulher não engravidar. Tudo isso dava origem a que muitos casais tivessem muitos filhos. E a mulher acabava, não tinha acabado de desmamar, uma vez já estava com outro. Isto tudo impedia que a mulher tivesse a sua liberdade para ganhar dinheiro e ter também a autoridade moral para falar em dinheiro em casa, na casa, não é verdade? Tudo isto era muito difícil. E o conceito acerca das mulheres, eu sei que as mulheres eram oprimidas em muitos lugares. Por exemplo, aqui a Rosa falou que na Companhia dos Telefones não sei o que é isso.
Não se podia casar.
Eu namorei uma rapariga na Companhia dos Telefones e digo-vos uma coisa: inicialmente não podiam casar. Eu tenho razão, nem sequer podia casar uma telefonista. Não tinha direito a casar, porque eles evitavam o tempo de parturiente. E a Rosa disse que era pedido licença para ir à casa de banho. Eu lembro-me que a minha mulher me contava que até quando deixava vir uma esferográfica no chão, tinha que pedir licença para apanhar a esferográfica. Lá na Companhia dos Telefones era assim. A mulher era como que uma adjutora, digamos, uma assistente do marido. Não vou dizer um instrumento, mas era subalterna.
Pois.
Posso?
Uma das coisas que havia antes de iniciar tudo, quando tirei curso e tudo, os rapazes estavam de um lado e as raparigas do outro lado.
Eu ia falar isso a seguir.
Mas desde a instituição primária havia a escola para meninas e para meninos. Depois fui para o sítio, igual. Depois fui para a outra parte, não se juntavam tão eles, nós éramos o primeiro andar e eles eram cá de baixo. Para nos verem, a gente tinha que descer umas escadas para ir à casa de banho, depois era o recreio, mas o recreio também não era junto. Também eles tinham lá. Mas punham-se ali, ao fundo da escada, era o bar, punham-se ali todos para ver a gente a descer as escadas.
Vocês aí sempre só têm que esconder.
Ainda tenho outra coisa antes do 25 de Abril, muito antes do 25 de Abril, que hoje há rapazes já isso. Isso é uma discriminação e é uma coisa que a mim marcou-me. Até hoje ainda me marcou aquilo. E tive dias, noites de sonhar e de chorar por causa disso. Quando a gente ia para a escola e as meninas que apareciam com piolhos, foi o meu caso, apareciam com piolhos, eu e mais duas ou três, porque a gente tinha piolhos,
antigamente era verde.
Mas hoje na fase isso faziam antes. E o que é que faziam? As meninas tinham piolhos, raspavam o cabelo todo e metiam num lencinho, tinham aquele DDT, ou que era aquele pó, e metiam um lencinho e eu tinha que atravessar a vila. Com aquele lencinho. E aquilo eu tinha muita vergonha.
Mas há uma coisa que ainda não foi aqui dito. Eu conheci a casa dos meus avós, dos meus tios muito mais velhos, e posso testemunhar uma coisa. Eu não me lembro de ter visto algum desses homens do antigamente interferirem nas lides domésticas.
Eu ia falar nisso, sim.
Ah, exato.
De modo nenhum. Só. Apenas manifestava o desejo de que eu penso meio crio. Olha, faz-me isto hoje. Chegava no trabalho, olha, porque é que vai dar a atenção ao final? Muitas das vezes era assim. Mas o homem pode milhar de milhares de serviços domésticos, ajudar. Eu não me lembro de ver o meu avô, de ver o meu pai uma alma desde a varrer uma casa, a limpar um pó, a lavar a louça, ajudando a cozinhar.
Pronto.
O que é que elas funções as obrigavam a ser?
Pronto. Eu tenho uma irmã mais velha, 7 anos, mais velha, nós somos 3 irmãs. E ela também era dentro do ministro dos bailes, e ela adorava ir aos bailes. Havia assim aquelas que estavam nos bailes, e essa minha irmã Teresa gostava muito de bailar. A minha mãe chegava aí com o colher de pau, lá aos sítios, buscar a minha irmã com o colher de pau para ela ir para casa. Porque não, aquela casa nos vai muito. Nos vai, etc. E então, como começou na verdade, eu é que fui sempre das duas. Eu tinha que estar sempre presente para tomar conta da minha irmã. Para tomar conta da minha Teresa namorada, e eu estava sentada ao meio, porque o meu pai disse que ele podia ir lá à casa. Primeiro até não queria, porque não estava à vontade, dizia ele, porque ele tinha gases. E então eu pus esse obstáculo, e depois a minha mãe disse: então, mas quando tiveres vontade, vai à porta da cozinha e abres a porta e bates a porta. E foi assim que ele começou a poder ir lá à casa. Mas eu tinha que estar sentada ao meio. A outra já era de carro e não sei o que e tal, eu ia sempre com ela. Muitas vezes eu ficava nos sítios e eles iam dar uma voltinha. Mas era muito engraçado.
E foi assim que ouvimos os testemunhos neste laboratório de memórias. uma disciplina da Rosa Troll, que está aqui connosco em estúdio, tal e qual como a Maria Francisca Quarenta, a Maria Rosa Coelho, a Cláudia Vicente e Luísa Covas. São as convidadas de hoje aqui no estúdio, no nosso programa Horizontes do Saber. Antes de continuarmos com a programação e com os testemunhos de hoje e as convidadas, pergunto desde já à Rosa, só aqui uma pequena alusão, alguma observação ao que nós ouvimos, ou no geral àquilo que se grava e que se ouve na disciplina Laboratório de Memórias. Aqui ouvimos algumas mulheres, ouvimos também um senhor a falar sobre os costumes, sobre o antigamente, muita comparação com os tempos antigos e muita alusão que é quase inerente do tema da mulher e da emancipação da mulher e da comemoração do dia, aluindo também ao Dia da Liberdade, não é assim, Rosa? Qual é essa percepção do que se ouve falar no Laboratório de Memórias?
Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Vidigueira. É interessante porque nós decidimos gravar estas aulas porque, como o próprio nome indica, é um laboratório. O que é que se vai fazendo nesta disciplina? Vamos tratando temas e este mês de março foi dedicado à mulher, portanto tivemos lemos um texto sobre as 10 mulheres mais importantes da história portuguesa e lemos um texto sobre aquilo que porque é que se comemora o Dia da Mulher especificamente em Portugal, quando é que esse dia começou a ser mais sentido e mais vivido. E é curioso que a maior parte da participação dos alunos, das alunas, que a maioria são alunas, e temos também dois ou três senhores que participam nestas aulas, percebeu-se que associaram muito a emancipação da mulher e a liberdade que as mulheres ganharam ao 25 de Abril. Portanto, e inevitavelmente foram estabelecendo aqui uma comparação entre os dois momentos, entre aquilo que acontecia antes. Ouvimos a Dona Mariana, por exemplo, falar do assado do twist, que já acontecia antes, ou quem usava a minisseia antes do 25 de Abril, mas a generalização de alguns usos de peças de vestuário e de liberdade em determinados momentos associaram muito ao 25 de Abril, portanto a algumas mudanças que a sociedade sofreu fruto desta revolução e desta mudança de mudança a nível de sistema de governação e que possibilitou às mulheres terem uma vida e uma visão um pouco diferente. O testemunho do Sr. Gilberto é curioso porque ele sentiu e percebeu que de facto as mulheres no tempo em que ele era menino, no tempo em que ele realmente via o papel da mãe, das irmãs e das mulheres que tinha à volta dele, como pessoas mais submissas e mais responsáveis pelas tarefas domésticas. Portanto, dá aqui as duas visões e a visão também de um homem sobre o papel da mulher e também a própria visão das mulheres sobre aquilo que elas sentiam, aquilo que elas viveram. Portanto, é este o espírito também que se tem nestas aulas, é fazer uma reflexão sobre os temas, conseguir perceber qual é o que é que estamos a ler e a tentar compreender e aprender acerca dos temas, mas também ir buscar tudo aquilo que são as vivências de cada um em cada momento e ao longo da vida, aquilo que os marcou mais, aquilo que foi importante relacionado com os temas. Portanto, foi isto que se sentiu no mês de março, ao que falarmos de mulher, de mulheres, de liberdade, de conquistas assuntos, e de evolução a nível da sociedade.
No Laboratório de Memórias, é mesmo isso, é trabalhar um pouco as memórias e ir refletindo e pronto, com uma participação total de todos os alunos. Realmente uma disciplina muito interessante. Passando agora a palavra à Maria Rosa Coelho. Muito bom dia, Maria Rosa. É a primeira vez que está aqui connosco no estúdio.
Sim, muito bom dia. Sim, é a primeira vez.
A Maria Rosa é recém-chegada, veio recentemente para a Universidade Sénior como aluna inscrita e só aqui um apontamento, Rosa, sobre este tema do Dia Internacional da Mulher, sobre este mês, a Rosa que também costuma participar nas comemorações, não é? Sempre que há, e aliás, sendo uma pessoa também participativa, em muitas ações e iniciativas promovidas aqui no nosso concelho, certo, Rosa?
Sim, sim, sim.
Algum apontamento que queira dizer aqui relativamente ao dia da mulher, à mulher, ao papel da mulher?
Sim, portanto, eu, como foi aqui dito, falamos muito depois do 25 de Abril, é o que eu também sinto, que depois do 25 de Abril que a mulher começou a ser mais autónoma e ter mais liberdade de expressão. Eu, pronto, era novinha na altura, quando foi 25 de Abril, o que eu, como experiência, como mulher, neste momento, sinto que mudou muito, mesmo assim, ao longo dos anos, tenho visto muita mudança em relação à mulher. Por exemplo, uns anos atrás, quando morria um familiar, carregávamos muito de preto. Isto é um exemplo. Hoje em dia, já não é assim, já há a pessoa que faz a sua opção, se quer usar o preto, se não quer usar, e já não é da criticada. Já não há crítica também nesse sentido. De outras partes, eu como estive também no estrangeiro, também notei muito lá no estrangeiro que as pessoas eram mais abertas, mais dinâmicas.
A Rosa tem a experiência de ter trabalhado fora do país.
Sim, exatamente.
Não é? Onde também conheceu outro povo, não é? Outra cultura, outra forma de estar.
Exatamente. Também, aí também aprendi muito, ou seja, comecei a ter a minha mente mais aberta, porque nós também vivemos num meio aqui no Alentejo que também não temos muita abertura, porque não nos deixam. Ou seja, nós, como mulheres, teremos de estar em casa, cuidar dos nossos filhos. Eu vou-se falar na minha situação, que eu fiquei viúva nova. E então senti muito a discriminação das pessoas, como viúva, de querer ir mais além, querer ter mais conhecimentos daquilo que eu não tinha.
Uma pressão social.
Exatamente,
então.
Exatamente. Mas felizmente consegui e hoje em dia vejo que acho que todas as mulheres deviam ter força para isso. Eu tomei muitas iniciativas da minha vida que não foram vistas com bons olhos, mas isso não me importa. Eu preciso é ser feliz daqui para a frente.
E afirmar-se como se sente bem.
E sim, e como mulher também.
Exato.
Isto é o meu ponto de vista.
Muito obrigada, Maria Rosa.
Muito obrigado eu.
Passando agora a palavra à professora Luísa Covas, também para dar aqui mais uma chega a este tema, também enquanto docente, enquanto professora da Universidade Sénior, falar aqui também um pouco da experiência e também deste, do que estamos a falar aqui neste programa e do que ouvimos no laboratório de memórias, estas vivências das mulheres.
Bom dia a todos, bom dia aqui aos elementos que estão aqui presentes no estúdio, mas também bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vidigueira. De facto, eu, em relação ao Dia da Mulher, eu não sou muito apologista daquele dia, daquelas atividades que se fazem no Dia da Mulher. Isto já é um clichê, dizer que o Dia da Mulher são todos os dias, e tal como nós ouvimos agora aqui a Rosa dizer, de facto ela lutou sempre pelos direitos dela e devemos todas lutar, e não é só no dia 8 de março, mas eu, ou durante o mês de março. Exato. Mas eu penso que este dia e este mês são uma marco no sentido de continuar a lembrar a sociedade de que as mulheres têm os mesmos direitos e os mesmos deveres dos homens e, portanto, não podem ser discriminadas, nem no trabalho, nem na família, nem em lado nenhum. Mas isso, infelizmente, hoje ainda acontece. Mesmo nas sociedades ocidentais, que nós sabemos que há mais liberdade, já não falo nas outras sociedades, mas nas sociedades ocidentais, onde a mulher, de facto, tem feito uma evolução, e tal como a Rosa disse, falaram das 10 mulheres principais da história, e elas foram sempre muito, muito importantes e deram o seu contributo. E eu penso que este dia, 8 de março, e o mês de março, tem que servir como alerta para que se continue a lutar é uma palavra forte, não quero que pensem assim com uma conotação tão forte, no sentido de continuar a promover os direitos, porque sabemos que isso hoje, às vezes muito camuflados, hoje, mas ainda existe muita discriminação relativamente às mulheres no trabalho, os salários, muitas empresas não contratam mulheres porque depois elas vão engravidar, etc. Portanto, isso tem que acabar, não faz sentido. No século XXI, isso não faz sentido. Portanto, para mim, este mês ou o dia é essencialmente para não esquecer e continuar, e continuarmos para que coisas que ainda acontecem hoje possam deixar de existir.
Com certeza.
Nomeadamente, uma coisa que é uma atrocidade é a violência doméstica que nós estamos a ver. Estamos a ver que, apesar de tanta informação, apesar de tanta formação que é dada aos nossos jovens, é uma tristeza ver, de facto, a violência que existe já até no namoro. E, portanto, isso é inconcebível. E o que me choca ainda mais a mim é que eu passei a minha adolescência antes do 25 de Abril. O 25 de Abril aconteceu, eu tinha 16 anos. Portanto, eu sou uma felizarda, porque a partir daí, como já aqui foi dito, a sociedade portuguesa mudou, não é? Mas o que me choca mais agora é eu ver na escola, e agora estou a falar como professora, apesar de eu não estar lá, mas não estou lá há um ano e meio, também não é muito significativo, é nós vermos que as raparigas acabam por aceitar determinados comportamentos dos rapazes e não os identificam como aquilo sendo um abuso e uma violência e um atentado à dignidade delas. E isso é que me choca. E não é falta de formação. É falta de formação, não é falta de informação. Porque as escolas hoje, e as parcerias que têm com várias entidades, desenvolvem imensas atividades para sensibilizar os jovens. E nós continuamos a ver e a ouvir coisas atrozes, como foram três, eu ia-lhe chamar aqui o nome, mas como estou na rádio, não chamo, cada um pensa aquilo que quiser sobre eles, que violaram uma miúda de 16 anos em Lourdes.
Sim, a notícia
isto é inconcebível. E o mais inconcebível é que não estão presos. É que foram libertados.
Ora, aqui estão algumas questões levantadas.
Portanto,
pela Luísa, que dariam aqui
a questão essencial
de um programa só
a falar. Para o mês de março continuar a existir.
Exatamente.
Mas não podemos ser só nós as mulheres. Claro. Tem que ser todas as entidades.
Todos juntos. Isto é assim, não será falta de informação, porque afinal não é clichê, nem é repetitivo dizer certas coisas, como às vezes se diz, porque se calhar tem que se continuar a dizer, a publicitar e a sensibilizar o público no geral.
Sim, sim.
Na disciplina do inglês, que é lecionada pela professora Luísa.
No inglês, everything is very well.
Há mais mulheres, como em quase todas.
Mas tem também. Sim, eu sou professora, quer dizer, eu estou aposentada neste momento, aposentei-me há um ano, sensivelmente. Mas sou professora para sempre, né? Porque uma vez professora, para sempre. E de facto, o universo dos professores é maioritariamente um universo feminino, não é? Portanto, há poucos homens ainda professores, porque antigamente também era uma profissão só para as senhoras, dedicada às mulheres, não é? Porque tinham que ser professores, não podiam ser outras coisas, e hoje, felizmente, já não é assim. Mas eu realmente tenho esta experiência da Universidade de Sénior e gostei. O ano passado comecei, já depois da aposentação, em fevereiro, e este ano estou a dar continuidade. Tenho já mais alguns alunos. Já fizemos dois grupos, porque um grupo é mais de iniciação, está aqui a Maria Francisca, que faz parte desse grupo, e o marido também, e depois está um grupo já que é mais de continuidade. E é uma experiência diferente, mas é muito agradável, e estou a gostar, porque é um público-alvo diferente, e estabelece, e temos que arranjar metodologias também diferentes, porque é diferente estar a dar aulas aos séniores do que estar a dar aulas aos adolescentes dos 13 aos 15 anos, não é?
Com
Pronto,
certeza.
Mas tenho aqui uns versos que o senhor Diogo 40 fez, que depois, se eu puder ler, ou quando puder, vocês dirão, porque ele foi o primeiro dia à aula, e depois, como chegou um bocadinho atrasado, eu tive que o fazer bater à porta. Pedia então para entrar, e fazia para trás, e depois vinha para cima, knock at the door. Mas ele então, achou calhar, aquilo tanta graça, fez uns versos e levou-me no outro
Luísa
dia.
A pode ler já.
E que eu acho que são deliciosos.
Sim,
e que pronto, então eu vou partilhar com vocês. Há tempos pus-me a pensar voltar para a escola outra vez. Vamos ver no que vai dar, e vou aprender inglês. A professora é competente, eu até ando feliz, mas devo ficar repetente, pois não entendo o que ela diz. Ontem cheguei atrasado e na sala ia entrar. Mandou-me ficar parado para assim me ensinar. Muitos gestos me fazia para eu compreender. Eu olhava, nada dizia, sem saber o que fazer. Para o ano, se calhar, volto para a escola outra vez e talvez aperfeiçoar um pouco o meu inglês.
Muito bem.
Eu achei realmente delicioso, porque foi muito a propósito e pronto. E até agora
muito bem feitos, tanto tem sido uma disciplina.
Tem sido uma experiência muito boa. Estou a gostar, sim.
Muito acho bem. Sim. Vamos então ter um momento musical e depois continuamos já a conversa com as convidadas que temos em estúdio. Até já!
Lusco-fusco na praia, celebrando o fim do verão. Damos beijos molhados, já se foi a multidão. Inventamos histórias entre dois copos de vinho. Rimos de coisas tontas, é tempo de voltar ao ninho. Noites de rosas e vinho. Noites de rosas e vinho. Beija-me à tua maneira. Noites de rosas e vinho. Madrugada de chuva, hoje até dispenso o sol. Na penumbra do quarto, manchas doces de lençol. Uma rosa vermelha junto ao espelho que sorri. O meu corpo estremece por estar abraçado a ti. Noites de rosas e vinho. Noites de rosas e vinho. Beija-me à tua maneira.
E voltando à conversa agora com a Cláudia Vicente, que é também docente da Universidade Sénior e nutricionista da nossa autarquia. Muito bom dia, Cláudia.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vidigueira.
Cláudia, aqui gostaria de perguntar um pouco. A disciplina de nutrição é muito interessante. É maioritariamente mulheres também? Tem alguns senhores, alunos, inscritos?
Sim, tenho um senhor inscrito, mas é maioritariamente mulheres e são muito interessadas nos temas.
Eu ia perguntar justamente isso. Como é que é? Uma vez também falando do Dia da Mulher dos tempos de antigamente, como se falou no laboratório de memórias, na disciplina de nutrição, é assim, é uma disciplina nova, na Universidade Sénior. Então, como é que se vê, o que é que as alunas falam quando vêm estes temas tratados sobre a nutrição relativamente àquilo que era antigamente, que era algo que não se ouvia assim falar no dia-a-dia, como hoje, certo?
Certo. Eu acho que antigamente as mulheres estavam preocupadas na parte da nutrição em fazer a comida para os maridos e para a família e muito pouco preocupadas com elas próprias. E agora, nesta oficina da nutrição, dá para ver que o cuidado e que a percepção já é outra e já têm muito cuidado com elas próprias e não só em servir os outros, mesmo no que cozinham, nas escolhas que fazem, e são muito preocupadas em saber realmente aquilo que podem comer, aquilo que não podem comer, aquilo que é mais saudável, e isso mostra muito um autocuidado mesmo com a mulher, mesmo em si.
Há mais essa preocupação hoje em dia, vá, digamos, no público em geral do que antigamente?
Sim, também no público em geral também há muito mais essa preocupação, mesmo em termos de nutrição e em termos desportivos. E acho que é um bom caminho a seguir. Mas não estava à espera que este público estivesse já tão atento a estes cuidados que devemos ter da nutrição antes das patologias aparecerem e não só depois quando estão efetivamente doentes.
Então, na disciplina de nutrição, na Universidade Sénior, Cláudia, assim, de uma forma geral, quais são os temas que falam mais nas aulas? Ou o que é que as pessoas dizem que querem falar mais? Quais os assuntos de interesse?
Para mim foi um desafio selecionar os temas de interesse ou que eu achasse que era interessante para este público-alvo. No entanto, em cada aula elas também me vão dizendo aquilo que gostariam de saber mais e o tema de interesse que têm. De momento, nós temos aulas teóricas e temos aulas práticas e nas aulas práticas vamos para a cozinha. Elas gostam muito mais das aulas práticas, mas nas teóricas têm muitas dúvidas sobre o dia-a-dia de como conservar este alimento ou o que é que faz melhor, se é este alimento, se é aquele, ou se podem comer pão, por exemplo, esse tipo de questões que se ouve muito a falar, seja na internet, seja...
Nos também, programas de saúde também,
exatamente,
não é?
E programas de televisão, e então elas trazem muito essas dúvidas que eu vejo na televisão ou nas redes sociais ou o que seja, para a minha aula, para eu também desmistificar aqui um bocadinho os temas.
Muito bem, então nas aulas práticas, que são quase workshops de cozinha, não é? E colocar em prática algumas coisas, o que é que já fizeram, por exemplo?
Por exemplo, na última aula fizemos uns muffins saudáveis, ou seja, só adoçados com fruta, e fizemos uns de cenoura, fizemos uns de mirtilo, uns de framboesa e uns de maçã. E depois dividi em grupos, confeccionámos e depois no final fizemos a prova dos muffins e gostaram. E pronto, e deram o seu veredito, quais são os favoritos e quais são os menos favoritos. E até temos um grupo no WhatsApp onde elas partilham os pequenos almoços, os lanches que fazem saudáveis.
Com sugestões para os colegas.
Exatamente.
Cláudia, que tal de experiência como docente aqui, professora na Universidade Sénior?
É um desafio, é o primeiro ano que estou a fazer isto, mas está a ser muito interessante e estou a gostar muito.
Certo, muito obrigada pela participação. Maria Francisca 40, aluna da Universidade Sénior e também da aula de nutrição?
Não, na nutrição não participo. Eu tenho aulas de inglês, como a professora Luísa disse, laboratório de memórias, como disse a professora Rosa Troll, e tuna.
Muito bem.
Gostava de ter todas, mas eu ainda tenho uma vida muito ativa, ando sempre com imensas coisas para fazer e de forma
então,
não vou todas.
Então dividir o tempo.
Mas é quase impossível, não faria mais nada. Eu gosto de costurar, preciso costurar, a casa, a família, tudo isso...
São os afazeres, não é?
Os afazeres, a família, que foi aquilo que de criança se aprendia. A primeira coisa era o ser dona de casa. Um termo que eu não gosto. Detesto o termo dona de casa. E era a primeira lição da letra pequena do livro da primeira classe. A Emilita é boa dona de casa. Onde estava a imagem, uma menina a limpar o pó a uma cadeira. Era para isso que as meninas eram ensinadas.
Maria Francisca, isso ficou-lhe na memória até hoje.
Isto sinto e vejo a imagem em mim. Mas eu, quando adolescente, não queria ser mulher. Porque os rapazes tinham liberdade para determinadas coisas que eu não tinha. Que era o sair só, o andar de bicicleta, o se fosse brincar, eu vivi sempre na horta, sempre com... pronto, convivia pouco com crianças, só na escola, brincava sozinha e imaginava-me o que eu queria ser. À tarde subia ao alto da horta onde estava um marco, havia muitos olivais em redor, e eu pegava um pauzinho e punha-me. Eu queria ser maestra de orquestra, com um pauzinho a dirigir na minha maneira de sentir de criança, o canto dos pássaros ao aconchegarem-se nas árvores. Eu dirigia tão depressa, dava com o pauzinho para a direita, como para a esquerda, como para baixo, e com rapidez, conforme era o canto dos pássaros, para dirigir a orquestra. Uhum. A seguir, queria ter asas e voar. E então caía cada porradão no chão. Desculpem, senhores ouvintes, eu dizer estes termos, mas eu gosto de os utilizar. E então era a minha imaginação para voar, era descer de uma barreira abaixo, ficava logo lá embaixo, joelhos desfolados, e era assim a minha, era uma sensação de liberdade. Portanto, essa liberdade existiu em mim desde criança, talvez porque tivesse a felicidade de ter uma boa família. Mas a minha liberdade era maior que aquela que eu ainda tinha. Era o ser livre e voar e ser maestra de orquestra.
Maria Francisca, com estas palavras que ouvimos, já fez realmente uma alusão àquilo que era ser mulher e aquilo que gostaria, e com alguns pontos importantes que referiu aí. Também tem um texto para ler, que
tenho,
foi um trabalho de casa da Universidade.
Foi o trabalho de casa que a nossa professora Rosa Troll disse para fazermos.
Muito bem,
um então, trabalhinho de casa, e eu sempre fui muito metódica nesses aspectos.
E fez o trabalho de casa.
E fiz o trabalho de casa.
E vai partilhar connosco agora.
Vou, com certeza.
Vamos embora ouvir.
Sobre a mulher.
Muito bem.
Ser mulher não é só um dia, é uma vida. Mais curta ou mais comprida. Sendo bela ou menos bela. Pele mais branca ou mais escura. Dá vida, dá amor. É amada, é usada, é maltratada, é abusada, é violentada, é sempre apontada, porque nasceu mulher.
Muito bem. A Maria Francisca gosta também muito de escrever.
Gosto de escrever. Não gosto muito de mostrar o que escrevo. Guardo para mim, mas gosto muito de escrever.
Mas esse
ou em prosa ou em rimas. Também por vezes faço. Até tenho um texto que não me lembrei de trazer, são rimas que fiz a propósito de uma vizinha que agora já está no lar, já está quase com 100 anos. Desculpem se posso falar no que. Posso dar seguimento?
Um texto de uma... Sim, sim.
Foi uma mulher que há muitos anos teve a coragem de deixar o marido. Porque o marido só bebia e chegava à casa e ela tinha que pôr a mesa. E a minha vizinha Lucília um dia disse, já chega. E largou o marido. E criou o filho sozinha e foi sempre uma mulher independente. Na altura muito mal vista. Porque...
Aquilo que nos falava há pouco, a Maria Rosa, não é?
Exatamente.
Sobre as questões da pressão social e de que nos meios pequenos, por vezes, há situações.
Agora, isto há 70 anos era fora de série.
Muito bem. É, testemunho então também de outra pessoa que lhe ficou na memória,
tantos,
não é assim?
Tantos,
e tantos outros.
Tantos testemunhos que tenho sobre mulheres e ver o que era o sofrimento. Apesar de. Vá, fui privilegiada, mas nunca me esqueço do que vi.
Com certeza. Muito obrigada, Maria Francisca.
Sim, Rosa. Muito bom dia, muito obrigada.
Rosa Troll, professora do Laboratório de Memórias, onde há, com certeza, sempre que há uma aula, referências imensas à experiência pessoal e à experiência vivida também com outras pessoas, conhecidos e familiares e vizinhos, como foi agora este exemplo, que também ficam nas memórias, na memória dos alunos. Rosa.
Sim, sem dúvida.
Só aqui um pequeno apontamento para terminarmos aqui a nossa edição deste programa, Horizontes do Saber.
Sem dúvida que é um exercício que se faz a cada aula, portanto, refletir no presente e ir buscar ao passado tudo aquilo que foram as vivências de cada um, é inevitável, há muitas partilhas, daí que, e há partilhas que vão ficar para a memória futura com isto, que, com este trabalho que encetámos este ano de ir gravando as aulas, porque há muitos aspectos que são ali, muitos temas que são ali abordados que trazem memórias de costumes, de vivências, de tradições, todos os aspectos que se interligam com a vida do dia-a-dia, que se não forem recolhidos agora e se não forem guardados, se vão perder para sempre, porque estas pessoas, elas têm a sua própria história, mas...
são eles que têm também a obrigação de ir transmitindo aos mais novos aquilo que foi uma vivência, aquilo que foi uma experiência de vida, aquilo que os marcou e aquilo que foi o contributo que deram também na mudança da própria sociedade. Portanto, é muito importante este tipo de atividades, porque é um exercício para quem está presente nestas aulas, mas também é um contributo para preservar e para permitir que mais tarde se faça uma apreciação daquilo que foi a sociedade e como é que ela foi mudando ao longo dos tempos.
E também com o registro de todos esses testemunhos, é sem dúvida um trabalho muito importante, porque é uma forma de perpetuar e de dar continuidade àquilo que ficou na história de cada um e no que se está a fazer, mais precisamente aqui na disciplina Laboratório de Memórias. Portanto, resta-nos agradecer a presença de todos aqui na Rádio Vidigueira, também o acompanhamento da doutora Paula Gonçalves, coordenadora da Universidade Sénior, ao Joaquim Oliveira, também sempre a acompanhar nos programas da rádio e nas próprias gravações dos programas que se fazem, um papel muito importante também de coordenar e dirigir tudo isto, e à Maria José Mota, aqui ao meu lado, também a acompanhar e a participar nestas edições de Horizontes do Saber, um programa da Universidade Sénior, às últimas segundas-feiras de cada mês, pelas 11 horas. Obrigada e bom dia a todos.
Bom dia.
Bom dia. Obrigada.